estamos ao vivo com a Juliana Franco em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Juliana. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvinte CBN.
Juliana, a população está envelhecendo, né? O envelhecimento da população é um fato. Agora, qual é o impacto disso na gestão pública e na economia, hein?
Esse é um tema muito importante, Lu, que os gestores públicos têm que estar atentos. Eu, como economista, gosto muito de estudar essa evolução da faixa etária populacional, porque isso tem um impacto muito grande nas políticas públicas e também nas ofertas de serviços direcionados às faixas etárias da nossa população. Só trazendo aqui alguns conceitos, né? A Organização Mundial da Saúde considera pessoas idosas acima de 60 anos. E no mundo hoje, nós temos mais de 900 milhões de pessoas acima dessa faixa etária. Daqui 20 anos vai ser mais de 1 bilhão de pessoas acima de 60 anos. Olha aí um grande mercado e um desafio para os gestores públicos, né? No Brasil, hoje, somos em torno de 30 milhões. Daqui 20 anos vão ser pelo menos 25% da nossa população, vai dobrar esse número. E Maringá, que eu gosto sempre de falar no geral e trazer aqui para o nosso município, hoje nós somos mais de 70 mil, em torno de 74 mil habitantes da nossa cidade têm acima de 60 anos, isso representa 17% da nossa população, e daqui 20 anos nós teremos mais de 150 mil pessoas, né? O que representa 27%. Então, o que eu estou trazendo aqui? Que proporcionalmente, em relação ao número de jovens, a população idosa, acima de 60 anos, ela vai aumentar proporcionalmente. E isso está acontecendo, Lu, por dois fatores principais, né? Quais são as causas desse envelhecimento? Dois principais. A inserção da mulher no mercado de trabalho, indo estudar, isso impactou muito a taxa de fecundidade populacional, né? As mulheres, algumas estão tendo, a grande maioria está tendo menos filhos, tem mulheres optando a não ser mães, focando na carreira. Então, isso é geral, enquanto quando um país ele vai se desenvolvendo, né? Vai se tornando um país onde você tem essa inserção da mulher no mercado de trabalho, você tem a taxa de fecundidade caindo. E também, né, logicamente, a longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, até por causa de uma evolução da ciência, uma evolução da saúde. Em 2018, a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 75 anos e daqui a 30 anos vai ser de 81 anos. E tudo isso tem que ser muito bem analisado e planejado hoje pela gestão pública e também a gente tem que ter um olhar nos investidores, os empreendedores, ter um olhar para esse público, porque também isso é uma oportunidade de negócios. Tá? O que é importante a gente entender, né? Qual que é o impacto disso, então, no planejamento público? Existe um impacto, Lu, em várias áreas que tem que ser muito bem planejada, pensando, logicamente, no médio e no longo prazo, né? Uma dessas áreas é a oferta de serviços da saúde, tanto pelo setor público quanto para o setor privado, né? A gente tem que, conforme a população vai envelhecendo, a população idosa é o contingente populacional que tem o maior percentual de doenças crônicas, que são mais custosas, então você vê ali também o aumento dos gastos com a saúde quando você tem o envelhecimento dessa população. Serviços que são direcionados e que são específicos a essa população, como, por exemplo, a disponibilidade de geriatras, cuidadores, infraestrutura para esses idosos, né? Muitos idosos, quando eles saem dos hospitais, eles precisam de uma recuperação, então todo um conjunto de serviços para que eles possam ser reabilitados a conseguir novamente a sua independência, a sua mobilidade. A gente tem um impacto Na área de segurança, né, a iluminação pública ela se torna um fator bem importante, a mobilidade urbana na questão de acessibilidade, vias, a parte de infraestrutura mesmo da cidade, ela é importante tanto para a população que anda de cadeira de rodas, gestantes, com crianças, como também para a população idosa. Então você vê que a cidade como um todo, ela tem que se preparar. Desde a questão de iluminação, a questão de infraestrutura mesmo e também serviços de saúde que são direcionados a essa população. A área de cultura e lazer, Lu, também é muito importante, né? Para você ter a qualidade e o nível de bem-estar dessa população, tem que ser oferecido serviços para cultura e lazer dessa população, né? Então, esse olhar para a população, né, a cidade que consegue se preparar melhor para atender essas pessoas, elas conseguem atrair aí aposentados que queiram morar aqui em termos de qualidade de vida, né? A gente vê que muitos idosos estão indo para o litoral, Camboriú é uma cidade que tem bastante idoso, e a gente pode trazer essas pessoas também para morar aqui na nossa cidade a partir do momento que a gente consiga oferecer para ela essa qualidade, esse bem-estar e essa segurança que são necessárias.
Uhum. Tá certo. Então, quer dizer que é um desafio e tanto, né? Muita coisa que tem que ser pensada e tem que começar já. Imagino que já, claro, em muitas áreas já esse planejamento já começou, né?
Sim, esse planejamento já começou. No Brasil, nós temos os direitos dos idosos, né? Eles estão regulamentados tanto pela Política Nacional do Idoso, quanto pelo Estatuto do Idoso. As cidades, elas fazem também os seus planos voltado a definir políticas públicas e serviços também para o idoso. Mas existe, Lu, algumas cidades que acabam se tornando tendo um olhar mais efetivo para essa população do que outras cidades. Porto Alegre, recentemente, ela ganhou um prêmio da cidade amiga do idoso, né? Eu até fui estudar o que, que ela tinha de diferente, o que, que ela faz, e é exatamente isso. Ela criou um programa focando vários serviços e instrumentos voltados para a população idosa, atendendo exatamente o nível de bem-estar, então, assim, oferta de serviços direcionada à cultura, lazer, também a parte da habitação, né, você ter os lares dos idosos, a qualidade que esses serviços são desenvolvidos, a questão da infraestrutura urbana e também de transporte público. Então, algumas cidades acabam se preparando melhor. O Instituto de Longevidade, Montreal-Aigon desenvolveu um índice que ele trata exatamente de toda essa infraestrutura urbana para atender o idoso, que ele chama de Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. Lançou esse índice o ano passado. E ele ranqueia mais de 1.000 municípios, né, estudando vários eixos, desde a área da oferta de serviços da saúde, como também cuidados com as finanças, educação, habitação, todos voltados para a área do idoso. E Maringá, e ranqueou os municípios, né? Maringá ficou aí na 49ª posição, então a gente vê assim que Maringá ela está sempre muito bem posicionada nos rankings, né? Mas é importante a gente conhecer quais são os primeiros lugares, né? Ver o que, que essas cidades que ganharam a primeira posição têm de diferente para que a gente possa levar isso como boas práticas para o nosso município. São Caetano do Sul foi a cidade que é a primeira do ranking e é considerada, né, a mais bem preparada para os idosos, e Santos está em segundo lugar. Então, conhecer o que, que esses municípios estão fazendo e trazer essas boas práticas para o nosso município é um começo aí. Mas um ranqueamento por mais de 1.000 municípios, a gente está no 49º, significa que Maringá está fazendo aí o seu dever de casa, está caminhando, está bem preparada, mas ainda tem coisas, pontos de melhoria que a gente pode aí estar alcançando para a nossa população.
O que você citaria como pontos de melhoria?
O que, que nós precisamos aqui quando a gente vai fazer uma análise, né? Vamos pensar ali serviços para idosos, né? A gente tem aqui, o que, que precisa, né? Vamos pensar, a população ela tem que trabalhar. Normalmente, quem tem que cuidar dos pais idosos são os filhos que têm que trabalhar. Então, você ter a disponibilidade de creches para idoso, você ter a disponibilidade de lugares específicos para cuidar do idoso quando ele sai de uma cirurgia que você não, muitas pessoas não conseguem contratar fisioterapeutas, outras pessoas para estarem cuidando desse idoso em casa. Então, você ter casas próprias para cuidar dessa recuperação do idoso, né? Não estou falando aqui de asilo, são casas de recuperação. A gente vê que tem muito isso nos grandes centros, mas aqui no interior a gente tem poucos serviços dessa natureza. A oferta de geriatria mesmo, né? Então, assim, geriatras, centros de geriatrias específicos para a população idosa, são coisas que o nosso município ainda pode melhorar. Não estou falando que não existe, mas a gente pode melhorar isso, né? Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar geriatras, inclusive no plano de saúde, né? A grande maioria é privado, né? Então, assim, geriatras é uma demanda, uma necessidade do nosso município e tende a ser demandado cada vez mais, dado que a nossa população ela está envelhecendo, né? Cuidar da nossa infraestrutura urbana, calçadas, ter centros de convivência cultural para esses idosos, né? Tudo bem que agora a gente está no momento de pandemia, então são pontos onde eu verifiquei nesse estudo realizado, né, por esse instituto, que são pontos de melhoria aqui para o nosso município.
Uhum. Bom, só para a gente entender, assim, para fechar então o nosso assunto, por que essa população está envelhecendo, hein, Ju?
Então, a população ela está envelhecendo por esses dois fatores principais, né, que eu falei. Você está com a evolução da ciência, da qualidade de vida, da educação e da informação, as pessoas estão vivendo mais. Em contrapartida, você tem uma taxa de fecundidade menor que representa que as pessoas hoje estão tendo menos filhos e estão tendo filhos mais tarde, que está muito relacionada à inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso quebrou um paradigma, né, que antes as pessoas tinham, né, na época da minha avó, tinham em torno de 10, 15 filhos, é comum você encontrar isso, né? Ah, minha avó teve 6 filhos, ela teve 15 irmãos, e hoje em dia, para encontrar um casal que tem 3 filhos é mais difícil, né? Então, esses dois fatores principais fazem com que a taxa de envelhecimento da população, que ela é sempre medida na proporção, né, do envelhecimento populacional em relação à quantidade de jovens que nós temos, né? Então, essa taxa de envelhecimento, ela tende a aumentar. E vamos, aí eu nem falei da previdência, né? O impacto que isso traz na previdência é muito grande, porque a estrutura da previdência que nós temos hoje no Brasil é quem está em idade economicamente ativa, trabalhando no mercado formal, recolhendo INSS e o patrão pagando INSS patronal, está contribuindo para quem já está aposentado, né? E se você tem a população envelhecendo, um contingente de pessoas cada vez mais demandando a previdência e o número de pessoas cada vez menos contribuindo para a previdência, aí é o nosso rombo da previdência, que é sempre um desafio para o governo federal e também para os governos municipais que têm previdências municipais, né? Essa discrepância entre aqueles que estão trabalhando pagando e aqueles que estão se aposentando. Então, esse também é um impacto muito grande e é um grande desafio aí para a gestão pública federal e municipal e estadual.
Tá certo. Juliana, só para encerrar aqui, uma participação do nosso ouvinte Benilson, ele diz o seguinte: a dificuldade também de geriatra nos planos de saúde. Ele diz que geralmente tem clínico geral, que às vezes atendem como geriatra. Ele diz que a mãe dele, com 80 anos, tinha mais de 80 anos, né, foi atendido por um clínico, mas sem uma especialidade em geriatria.
Então, assim, então a gente começa a perceber, e legal, né, a gente ter os ouvintes já contribuindo conosco, né, e essa é uma percepção que nós temos a nível Maringá, mas não é só em Maringá, né, quando a gente vai estudar Curitiba, grandes centros também tem essa dificuldade. Então, é uma especialidade que ela tende a ser cada vez mais demandada, é uma oportunidade de trabalho aí para os médicos que estão se formando, né, fazer uma especialidade nessa área, porque se a gente for pensar como mercado, né, vamos pensar como oportunidade no mercado, é uma grande oportunidade, porque nós temos um contingente populacional enorme que vai demandar os serviços de um geriatra. E a importância do geriatra é que ele olha o idoso como um todo, né? Eu vou trazer o caso específico da minha avó. Minha avó tem problemas crônicos múltiplos, né? Uma pessoa acima de 75 anos começa a ter diabetes, é problema renal, é problema de pressão alta, ou seja, problemas múltiplos. Se ela vai só no especialista, de repente ele vai ter um olhar só para aquele problema específico que ele está trabalhando. E o geriatra, ele consegue olhar o todo. Então, é extremamente importante essa especialidade para essa população que está envelhecendo, porque ele vai olhar o idoso como um todo e vai administrar os remédios que são de vários, que servem para vários problemas múltiplos que o idoso tem. Então, ele é um paciente complexo. Por isso que você tem um centro especializado em geriatria para tratar do idoso, ele acaba se tornando uma ferramenta que distingue cidades das outras, sabe? Ele acaba sendo também uma ferramenta que acaba até mesmo atraindo essa população para se tratar dentro do nosso município. Então, não só o gestor público, mas também o setor privado, olhando aí esse mercado que está crescente, a oferta desses serviços é extremamente essencial para que a gente tenha um bem-estar em saúde dentro da nossa cidade.
Tá certo. Ju, muito obrigada, hein? Até a próxima, até a semana que vem.
Até a próxima. Obrigada a todos. Até mais.